ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos. Céu com nuvens aqui no campus Pampulha, a temperatura é de 28 graus. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG, desta terça-feira, dia 25 de outubro de 2016. PEC a caminho, Câmara se reúne para votar teto de gastos. Economistas, ouvidos pelo UFMG Educativa, discutem a proposta e falam em alternativas. Palavra do candidato, UFMG Educativa apresenta entrevista com Alex de Freitas, candidato ao segundo turno em Contagem. E mais, nova pesquisa do Instituto Paraná e a checagem das frases de João Leite e Calil no truco das eleições. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
Novas unidades da UFMG estão ocupadas por estudantes contra a PEC 241. O Centro de Atividades Didáticas 2 e a Escola de Arquitetura se unem ao CAD 1, ao IGC, Instituto de Geociências, e à Faculdade de Educação. Assembleias na Faculdade de Medicina e no Coltec, Colégio Técnico, também decidem sobre ocupações. Ontem, a universidade divulgou nota em que afirma que reconhece o direito à manifestação, mas discorda de atitudes que venham cercear as liberdades individuais e o acesso aos espaços da universidade. A nota diz ainda que a universidade é um espaço democrático em que deve haver convívio saudável entre diferentes opiniões. Até agora, já foram ocupados 82 campus de universidades públicas pelo país contra a PEC, além de 1.072 escolas públicas que também lutam contra a medida provisória que institui a reforma do ensino médio. E a Câmara dos Deputados já deu início à sessão que deve votar em segundo turno a proposta de emenda à Constituição 241, que prevê o teto de gastos limitado à inflação do ano anterior pelos próximos 20 anos. Neste momento, os deputados fazem comunicações, ou seja, expõem suas opiniões sobre a proposta. Há um pedido de retirada da pauta da PEC 241, inclusive a divergência entre governo e oposição, naturalmente. Mas, neste momento, as bancadas fazem orientações sobre se deve ou não retirar o voto, retirada da pauta da PEC 241. As bancadas vão aí decidir se deve ou não retirar. Logo depois, eles devem votar os destaques ao projeto do pré-sal, que retira da Petrobras a obrigatoriedade de participar em todos os campos de exploração. Caso a PEC 241 seja aprovada, ela seguirá para o Senado, onde também precisa ser votada em dois turnos. Entre os economistas, há unanimidade que o país precisa colocar as contas em dia. Porém, a PEC 241, a proposta do governo para reaquecer a economia, divide opiniões. Alguns especialistas consideram que ela cria mais problemas para o país, mas há também quem acredite que o texto possa ser uma oportunidade para discutir a eficiência dos gastos no Brasil. Mais informações na reportagem de Carles Carmigliati.
A economia do país anda mal, isso não dá para negar, e os números ajudam a dar uma dimensão do problema. Para 2017, a previsão é de um déficit de mais de 180 bilhões de reais nos cofres do governo. Especialistas ouvidos pela reportagem concordam que o Brasil precisa entrar nos trilhos, mas a maioria acredita que a PEC 241 não é uma saída para enfrentar o problema. Prestes a ser votada no segundo turno, a PEC 241 estabelece um teto máximo para os gastos do governo a partir do ano que vem, por até 20 anos, as despesas vão ser corrigidas apenas pela inflação do ano anterior. Despesas com saúde e educação só entram no limite do teto a partir de 2018. A alegação do governo é de que a medida é necessária para o reequilíbrio das contas públicas, já que o país enfrenta uma crise financeira. Após a aprovação do teto no primeiro turno, o presidente Michel Temer chegou a dizer que serão necessários sacrifícios, mas reforçou que os gastos com a saúde e educação não vão ser reduzidos. Por outro lado, o professor do Instituto de Economia da Unicamp, Guilherme Melo, analisa que o texto deriva de uma avaliação incorreta de que a crise no país é causada pelas contas públicas. Para o pesquisador, os gastos federais permaneceram estáveis nos últimos governos. Segundo Melo, o argumento usado por quem é favorável à proposta é o de que se o governo conter as suas despesas, o setor privado irá retomar a confiança no mercado e, em consequência disso, poderá aumentar os investimentos. O professor considera que o crescimento da dívida tem mais a ver com a alta taxa de juros interno que o país paga. No entanto, para Guilherme Melo, investir todos os esforços para pagar essa dívida não vai fazer com que o Brasil saia da crise.
Em 2015, o nosso déficit nominal, né, ele alcança quase 10% do PIB. Desse total, quase 80, 90% disso é juros. Ou seja, não tem nada a ver com a questão fiscal, com a questão dos gastos em saúde, com a questão dos gastos em educação. Inclusive, quando você olha os dados, você percebe que os gastos na área social cresceram muito pouco, cresceram abaixo da média dos governos Lula e cresceram em linha com a média do governo Fernando Henrique. O gasto com pessoal, por exemplo, em relação ao PIB, chegou a cair.
Para o professor de economia da Unicamp, Francisco Luiz Lopreato, como a PEC irá congelar os gastos públicos, se a economia crescer nos próximos anos, todo o aumento de recursos vão ser para pagar os juros da dívida interna, o que, na avaliação dele, é condenar a Constituição de 1988, que previa os direitos sociais e que implicou na expansão do papel do Estado. Para ele, o que está em jogo, na verdade, é uma mudança de papel do Estado na economia, uma vez que com a aprovação do texto, o governo vai ter que reduzir a sua participação e abrir espaço para o capital privado, sobretudo o estrangeiro. O professor Francisco Luiz Lopreato avalia ainda que o país tem um problema fiscal, provocado pela queda na arrecadação. Se a arrecadação cai e aumenta as despesas, o déficit do país fica maior. Por isso, ele enfatiza que é preciso conter gastos que pesam mais na conta do governo, como a Previdência, para impedir a aposentadoria de pessoas com menos de 60 e talvez pensar ainda no aumento da arrecadação com a elevação de impostos por um curto período de tempo. Outra modificação proposta por ele seria no imposto de renda.
E algumas outras formas, por exemplo, reduzir fortemente vários dos ganhos que se tem no imposto de renda de pessoas de mais alto nível econômico. Hoje os estudos mostram que o imposto de renda ele é regressivo a partir de 40 salários mínimos, de tal ordem que pessoas com uma renda de 160 salários mínimos pagam proporcionalmente menos do que a camada mais baixa de renda que paga imposto de renda.
Já o professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, Fernando Sorobelli, se por um lado a PEC limita os gastos públicos, por outro, ela obriga o governo a reorganizar as suas contas. E na avaliação dele, setores como a educação e saúde vão ser a prioridade de investimento.
Então vão se elencar prioridades. Muito provavelmente, educação e saúde, infraestrutura vão ser as prioridades de investimento, porque tem que ser. No Brasil, a gente tem uma discussão que, na verdade, o investimento não é perene, então o investimento é cíclico e, algumas vezes, o investimento é mal realizado, né? Você tem um percentual de recursos que vai para a educação, mas ele é mal alocado.
Por sua vez, o professor da PUC de São Paulo, Antônio Carlos Santos, diz ser interessante a ideia de ter um teto para conter os gastos públicos, já que há um desequilíbrio fiscal. Porém, ele se diz incomodado com a forma como o processo é encaminhado, sem uma discussão mais ampla. Na avaliação dele, não adianta impor medidas em um país democrático. Mesmo que as mudanças necessárias para que o país saia da crise sejam feitas de forma mais lenta, é necessário um consenso para a aprovação de textos controversos anos para que os detalhes sejam discutidos, já que é nos detalhes que normalmente se encontram os problemas. Na avaliação de Antônio Carlos Santos, a proposta do limite de gastos abre a possibilidade de discutir componentes e a qualidade dos gastos públicos.
Em algum momento, você teria que discutir a qualidade desses gastos. O percentual que gastamos em educação está gerando um retorno que a sociedade gostaria que fosse gerado? Então, o primeiro ponto é admitir que, olha, os gastos públicos têm um limite. O limite é o quê? A capacidade do Estado em recolher impostos. O Estado já recolhe muitos impostos dos cidadãos. Quer dizer, então, como compatibilizar essa demanda de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais inclusa, com os limites dados pela capacidade de arrecadação do Estado?
Apesar de considerar relevante pensar em uma estratégia para conter o déficit, a professora da PUC de São Paulo, Cristina Helena Pinto de Mello, afirma que não será a PEC que irá colocar o país nos trilhos. Ela defende a necessidade de considerar todas as possibilidades de redução de juros nominais e a redução de gastos na reforma da Previdência.
Nós precisamos seriamente pensar quais são os itens de despesa que nós podemos cortar e mexer na legislação para poder cortar. Aonde que estão os nossos maiores gastos, né, os nossos maiores prejuízos? É na conta da Previdência, em especial com relação à Previdência Aposentadoria do Setor Público. Uma outra conta que eu vejo que é bastante importante, que pode sofrer cortes de gastos, é com relação ao emprego público, onde a gente encontra desvios de salários e que a gente pode corrigir. Então, essas despesas deveriam ser nossa prioridade. Nós temos que pensar num aumento de arrecadação.
Entre outras medidas, a proposta da reforma da Previdência, que deverá ser encaminhada ao Congresso até o fim do mês, pretende acabar com aposentadorias especiais para professores, PMs, militares e bombeiros. Para PMs e militares, deve haver idade mínima e não apenas tempo de contribuição, como é hoje. Na próxima semana, o governo do presidente Michel Temer deverá lançar uma campanha publicitária em defesa da reforma da Previdência Social, de acordo com a assessoria da Casa Civil. A propaganda será vinculada na TV, no rádio e em jornais e irá explicar a atual situação deficitária das contas da Previdência, que pelas estimativas do orçamento de 2017, no ano que vem, o déficit será superior a 180 bilhões. De acordo com o presidente Michel Temer, nenhum direito social será retirado com a reforma. Já a PEC 241 deverá ser votada em segundo turno no dia 24 deste mês. Repórter Carlos Carmigliati.
Bom, e continua lá na Câmara a orientação das bancadas sobre a obstrução ou não da votação da PEC 241. A maioria dos partidos até agora está encaminhando pelo voto contrário à retirada do texto da pauta. Somente mesmo os partidos aí de oposição, como PDT, PCdoB e PT, estão pedindo aí pela retirada da PEC 241 da pauta lá da Câmara.
Eleições 2016.
O comitê do candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, João Leite, do PSDB, foi invadido na madrugada desta terça-feira. 8 computadores utilizados pela produtora que faz os programas de televisão e rádio do candidato foram roubados. A Polícia Federal investiga, né, as razões e quem teria feito o roubo. Pelo indicado, não houve depredação do espaço, apenas a retirada mesmo desses computadores. E nenhum eleitor pode ser preso ou detido a partir de hoje até a próxima terça-feira, salvo em caso de flagrante. A regra está prevista no Código Eleitoral. No próximo domingo, eleitores de 18 capitais, incluindo BH, e outros 37 municípios podem voltar às urnas para o segundo turno das eleições. O Instituto Paraná Pesquisas divulgou sua terceira pesquisa para as eleições de BH. Calil do PHS aparece numericamente à frente de João Leite, com 42,5% das intenções de voto, contra 38,1% do concorrente. Como a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para cima e para baixo, os dois estão tecnicamente empatados. 15,2% afirmam que não vão votar em nenhum dos dois e 4,2% ainda não sabem. 850 eleitores foram entrevistados entre os dias 19 e 22 de outubro, sob encomenda da TV Record. E agora a agenda dos candidatos. João Leite, do PSDB, teve reunião com a equipe de campanha. Calil, do PHS, dá entrevista ao jornal MGTV, segunda edição, na TV Globo. A partir das 10h30 da noite, os dois participam de debate na TV Alterosa, canal 5 da TV aberta.
Troco! Eleições 2016.
Hora de checar mais uma frase dita por candidatos à Prefeitura de BH que, no calor das eleições, acabam por fazer declarações falsas, distorcidas ou fora de contexto. É o Truco Eleições 2016, projeto de checagem de informações da agência pública que acompanha a corrida eleitoral para o segundo turno na capital mineira e em outras três capitais. A frase é de Alexandre Calil, do PHS, sobre os gastos milionários de outros candidatos, dita em seu programa eleitoral no dia 14 de outubro. Ô, gente, essa nojeira que está no país, esse mar de lama que estamos enfiado nele, isso é por causa de campanha política, porque eles querem campanhas milionárias, porque precisam disso para que a mentira prevaleça. Vamos ver qual foi a carta atribuída a essa frase.
Candidata em crise. A frase é contraditória.
Nós conversamos com o jornalista da agência pública, Bruno Fonseca, para saber por que a carta foi atribuída a essa frase do candidato.
Calil critica os gastos milionários dos outros candidatos. Porém, ele mesmo já gastou mais de R$1.700.000 em sua campanha. As despesas de Calil são, inclusive, mais que o dobro do que ele arrecadou na campanha, que foi de R$741.000. Os maiores gastos de Calil são com serviços de advocacia, marketing político, pesquisas eleitorais, consultoria e publicidade. Segundo o TSE, apenas 35% das despesas de Calil já foram pagas. João Leite, que é o adversário de Calil no segundo turno, gastou cerca de 5 milhões, quase 3 vezes mais que Calil.
Resposta do candidato.
Ao ser consultada, a assessoria de Alexandre Calil não acrescentou mais informações à frase.
Truco Eleições 2016 é uma parceria da UFMG Educativa com a agência pública. Confira as checagens completas em apublica.org/truco2016.
Truco Eleições 2016.
Trânsito.
Trânsito intenso na região da Avenida Nossa Senhora do Carmo, no cruzamento com Contorno, sentido centro, e mais pontos da cidade com trânsito normal, segundo a BH Trans. Meio-dia e 49, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco tem mais Truco, dessa vez do Calil. E tem também um acordo feito entre governo e oposição na Venezuela para negociar aí o fim da crise.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da Rádio UFMG Educativa, eu sou Rafael Miguel e te convido para ficar ligado no programa Óbvio Ululante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim. Toda quarta-feira, às 18h. Óbvio Ululante, você só ouve aqui, UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG. Internacional.
Agora é meio-dia e 50. O governo do presidente Nicolás Maduro e a coalizão opositora Mesa da Unidade Democrática se comprometeram a iniciar um diálogo para superar a crise política, econômica e social na Venezuela. A mediação foi feita por um enviado do Vaticano, Emil Poutsherig. Segundo ele, as duas partes assinaram um acordo para iniciar reuniões de diálogo a partir de 30 de outubro na ilha de Margarita, com um comprometimento de respeito aos acordos tirados de lá. Ontem, a Assembleia Nacional declarou que o país vive um golpe pelas mãos do presidente Maduro. Agora é hora da gente conferir mais um truco das eleições 2016.
Truco! Eleições 2016.
Vamos checar mais uma frase dita por candidatos à Prefeitura de BH, que no calor das eleições acabam por fazer declarações falsas, distorcidas ou fora de contexto. É o Truco Eleições 2016, projeto de checagem de informações da agência pública que acompanha a corrida eleitoral em Belo Horizonte e outras três capitais neste segundo turno. A frase é de João Leite, dita no debate televisivo na Band no dia 7 de outubro. Sou um dos autores da lei que obrigou a presença de um deputado para que tudo, reintegrações de posse, fosse feito com cuidado ou não fosse feito. Vamos conferir qual carta foi atribuída a essa frase.
Blefe! A afirmação é falsa!
Nós conversamos com o jornalista da agência pública, Bruno Fonseca, para saber por que a carta foi atribuída a essa frase do candidato.
De fato, a Lei Estadual 13.604, do ano 2000, criou uma comissão especial para acompanhar os processos de desocupação no Estado. A lei definiu também que um deputado deve fazer parte dessa comissão. Contudo, ao contrário do que diz João Leite, ele não aparece como autor do projeto de lei. O autor do projeto, na verdade, foi o deputado estadual Carlos Pimenta, que era do PSDB e hoje é filiado ao PDT. Além disso, de acordo com as Brigadas Populares, movimento que acompanha as populações que vivem em ocupações urbanas, a lei não vem sendo cumprida. Segundo o movimento, as ocupações sempre recorrem à Assembleia via Comissão de Participação Popular e Direitos Humanos e afirmaram que não há envolvimento do deputado João Leite com essa comissão.
Resposta do candidato.
Ao ser consultada, a assessoria de João Leite informou o número da lei, mas não comentou sobre a participação do candidato como autor da proposta.
Truco Eleições 2016 é uma parceria da UFMG Educativa com a agência pública. Confira as checagens completas em apublica.org/truco2016.
Truco Eleições 2016.
E, excepcionalmente hoje, nós não transmitiremos a coluna de questões metropolitanas com o pesquisador do CDEPLA, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional do UFMG, Roberto Montemor, mas ela vai estar disponível nas nossas redes sociais, no facebook.com/UFMGeducativa e também no twitter.com/UFMGeducativa. Agora, meio-dia e 54, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco tem entrevista com o candidato à Prefeitura de Contagem, Alex de Freitas, do PSDB. É já, já.
Jornal UFMG.
E aí, amiga, já sabe quem vai votar?
Eu não. Votar pra quê?
Eu, hein? Faço questão de votar. É essencial.
Quando a gente liga a televisão é só roubalheira.
Ah, tá. E pensar desse jeito vai ajudar em quê, hein? É com ele que vamos falar o que queremos e o que não queremos. O negócio é votar e ficar de olho depois. Só assim as coisas mudam.
Tem razão. A mudança tem que começar em nós, né?
Isso mesmo. Faça a sua voz ser ouvida. Vote.
Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral. ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 55.
Palavra do candidato.
Hoje e amanhã, a Rádio FMG Educativa apresenta entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Contagem no segundo turno. O entrevistado de hoje é Alexio Freitas, do PSDB, que passou para a segunda volta das eleições com 24,68% dos votos, atrás do atual prefeito Carlinho Moura, do PCdoB, que teve 27,87% dos votos. Alex já atuou como secretário adjunto de governo e secretário de desenvolvimento econômico na cidade, mas esta é a primeira vez que concorre a um cargo eletivo. Vamos conferir mais na entrevista concedida à jornalista Paula Alquimim.
A cidade de Contagem tem um déficit habitacional de 22 mil moradias, segundo o levantamento do Ministério das Cidades, divulgado em 2013. O município também abriga uma das maiores ocupações urbanas da região metropolitana, a William Rosa, com cerca de 3.900 famílias. Qual é a postura do senhor com relação a ocupações e como pretende resolver a questão do déficit habitacional na cidade?
Enfrentando um problema diferente. Esse déficit é o acúmulo de políticas de habitação mal sucedidas nas últimas décadas. Contagem até agora, 10 anos de atraso, para mandar o plano diretor para a Câmara Municipal e votar novas... Nós temos um limitador em Contagem, que mais de 50% do nosso território está compreendido numa área de proteção ambiental que está sendo absurdamente degradada, invadida, loteada, fatiada, porque o município é incapaz de fiscalizar, o Estado e os órgãos que têm a responsabilidade não conseguem fazer a fiscalização. No mapa, na lei, está tudo muito lindo, maravilhoso, mas o meio ambiente está sendo extremamente agredido e a gente pode ter ações, e combinação de ações que têm que ser discutidas através do plano diretor, para, por exemplo, a habitação de interesse social possa ser uma opção de uma ocupação sustentável em parte desse território. Mas isso tudo discutindo bem com os órgãos ambientais, passando pela Câmara, enfim, cumprindo o rito determinado pela lei. Mas é extremamente necessário que a gente monte uma grande equipe na habitação e que ela tenha autonomia, que busque recursos federais e estaduais para que a gente, enfim, resolva esse grave problema habitacional da nossa cidade.
O valor da tarifa de ônibus de Contagem é de R$ 3,70, o mesmo cobrado em Belo Horizonte, que já é considerado uma das mais altas do mundo, segundo o levantamento da Fundação Getúlio Vargas. O senhor pretende trabalhar para reduzir esse valor?
Eu tenho lutado nos últimos 12 meses muito forte contra o valor abusivo da passagem da tarifa em Contagem, entre outros absurdos de transporte coletivo na nossa cidade. Porque, ao contrário de Belo Horizonte, que tem corredores exclusivos, tem um móvel, houve investimentos, e tem uma inteligência no sistema, tem estações, tem abrigos modernos, boa parte da cidade é coberta com... O passageiro sabe quando o ônibus vai passar, ou pelo menos tem uma ideia próxima de quando vai passar. Aqui em Contagem não há fiscalização, a frota é muito antiga, os horários não são cumpridos, a fiscalização não funciona e a tarifa é altíssima. Andar de ônibus em Contagem é uma humilhação. Nós entramos com duas ações populares, fizemos uma grande campanha para tentar impedir que a prefeitura renovasse os atuais contratos por mais 10 anos sem licitação. Estamos exigindo a licitação. Se eu vencer as eleições, nós faremos uma licitação e vamos dar para o povo de Contagem, aqueles que utilizam o transporte coletivo, e atrair aqueles que hoje ficaram afastados para que possam voltar para o transporte coletivo, um transporte decente, de qualidade e com uma tarifa mais justa.
No segundo trimestre de 2016, o desemprego na Grande BH atingiu quase 14%, o maior índice da série histórica do IBGE, iniciado em 2012. Se o senhor for eleito, como pretende incentivar a geração de empregos em Contagem?
deixando de ser um obstáculo para quem investe na cidade, para o empresário, e sendo parceiro dos investidores. Em Contagem, a burocracia ainda prevalece muito forte, há uma ausência de automatização, sistematização, informatização. A maior parte dos municípios do Porto de Contagem, você consegue uma informação básica online, instantaneamente. Em Contagem, isso pode demorar mais de uma semana, às vezes 15 dias. Você, para resolver determinados problemas, o empresário pode ter que percorrer 7 endereços e não resolver. Então, a gente precisa ser parceiro de quem empreende, tem que parar de atrapalhar. Evidentemente, buscando investimentos aqui no país, fora do país, modernizando a administração, demonstrando seriedade no trato do dinheiro público, sendo um bom parceiro de quem empreende, liberando o território de Contagem para novos empreendimentos através do plano diretor, que é fundamental, atualizando a lei de uso e ocupação do solo. É uma combinação de fatores, né? E as pessoas vocacionadas, bem treinadas e preparadas, uma parceria com a FIENG, com o SEBRAE, com a CDL, enfim, com as entidades de classe, para que a gente encontre juntos o caminho, com diálogo, ouvindo, com humildade. O município não é um protagonista, tem que ser quem lidera, mas não vai fazer nada disso sozinho. Então, com muito acordo, com muito diálogo, montando uma boa equipe de governo, revestida de espírito público, para que a cidade volte a se desenvolver, gerar emprego e renda.
O Plano Municipal de Educação de Contagem prevê o apoio à diversidade de gênero nas escolas municipais. Qual o posicionamento do senhor em relação a essa questão e que planos tem nesse sentido?
Eu sou contra. Eu acho que a sociedade de Contagem se manifestou muito fortemente contrária na oportunidade que o projeto foi à Câmara Municipal. Houve naturalmente uma falta de habilidade para o diálogo, não amadurecer esse diálogo com as entidades religiosas, com os pais mais conservadores, e nem com a Câmara Municipal, que foi pega de surpresa. Mas meu posicionamento é radicalmente contrário. Quem decide isso a rigor é a Câmara Municipal, mas eu acho que esse já é um assunto superado em Contagem, porque a Câmara votou contra.
A coligação do senhor elegeu 5 vereadores para a próxima legislatura. Caso o senhor seja eleito, como pretende lidar com a Câmara sem ter maioria?
A maioria da Câmara foi exatamente o que trouxe Contagem para o ponto em que estamos. Os chamados governos de coalizão, onde nós temos 21 vereadores e os prefeitos anteriores só se sentiam confortáveis tendo 21 vereadores na base de sustentação. A oposição é saudável, a oposição é imprescindível. Um governo sem oposição é um governo que acha que está acima do bem e do mal e erra. Sempre, como está errando esse agora, que está sendo muito rejeitado pela população. Nós não temos medo da oposição, ela é sadia. O que a gente vai fazer é o que manda e o que determina a lei. Ter um relacionamento harmônico com o poder legislativo, independente, e defender aquilo que é interesse da cidade. E a Câmara é sensível aos interesses da cidade. Vamos dialogar com a Câmara, mas vamos dialogar com a cidade. E eu acho que não teremos, tenho certeza que não teremos problema nenhum em constituir e aprovar os projetos de interesse da população.
Candidato Alex de Freitas, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Rádio UFMG Educativa.
Paula, obrigado a vocês, parabéns pela iniciativa, tenha uma boa tarde, um bom trabalho, fiquem com Deus. Grande abraço.
A entrevista com Alex Freitas, do PSDB, candidato à Prefeitura de Contagem, você confere também em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Amanhã é a vez de Carlin Moura, do PCdoB. E antes da gente encerrar essa edição do Jornal UFMG, uma notícia: morreu aos 72 anos o ex-jogador Carlos Alberto Torres. Foi capitão da seleção brasileira de 1970, que ganhou o tricampeonato na Copa daquele ano. Ele foi vítima de um infarto fulminante, atualmente trabalhava como comentarista do canal Sport TV. Uma hora e quatro minutos, termina aqui essa edição do Jornal UFMG. As nossas reportagens ficam no site www.fmg.br/rádio. Dá para acompanhar também pelas redes sociais, no facebook.com/UFMGeducativa e no twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Carla Scarmigliati, também da Paula Alckmin. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alckmin. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.